Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meus camaradas Christian e Rodrigo estamos em festa, porque chegamos ao episódio 200 do nosso podcast. E eu sei que é clichê, mas realmente eu não imaginava que o Prisioneiros chegaria ao episódio 50. E quando fizemos o episódio 50 há 3 anos, já fiquei muito feliz, porque realmente o podcast era algo muito despretensioso no nosso começo. Mas depois do episódio 100, até um pouco antes, eu acredito que fomos ficando mais sérios, nos dedicando mais a cada tema, a cada álbum. Então é uma grande alegria estar aqui para esse 200º episódio. Além disso, estamos também fazendo o nosso 3º episódio do especial dedicado às mulheres neste mês de março. Por isso, o nosso assunto são os 3 discos essenciais da Rita Lee nos Mutantes. Pois ela é minha menina, e eu sou o menino dela. Ela é o meu amor, e eu sou o amor todinho dela. E foi fácil, né? Acabou que os Mutantes são uma banda com uma discografia relativamente curta e a participação da Rita se resume a 5 discos, e eu acho que desses 5 nós escolhemos aqueles que realmente são os mais importantes, os melhores. De fato, são os 3 discos essenciais. Você já sabe quais são, está aqui na capa, aqui em cima da tela do nosso podcast. Quando você clicou, você já sabe quais são esses 3 discos. Mas você ainda não sabe quem escolheu qual disco para poder falar aqui. Então nós vamos, em ordem cronológica, começar com o álbum de estreia dos Mutantes, de 1968, com Christian.
Opa, é isso aí. Bom, primeiramente, manifestar um misto de pasmo, alegria, satisfação e responsabilidade, né, de ter chegado a um programa de número 200, né, porque realmente a gente, se vocês vissem a gente combinando os primeiros programas que a gente fez e vissem a gente trocando figurinhas agora ao longo da semana, hoje são outras pessoas já, né? Então tem sido ótimo e a jornada continua. A gente tem aí pauta para mais um monte de coisa e eu acho que dá para chegar no 300 ou 400, vamos em frente. É isso, Felipe, parabéns. Belão, que chegou agora, mas participou de vários programas lá para trás, está com a gente agora nessa jornada, nessas próximas temporadas do Prisioneiros. E a gente já fez um programa sobre a Rita Lee, né, Felipe? Programa 63. Então aí foi um especial Rita Lee, né, Felipe? Com participação da Fernanda como convidada especial. A gente fez um programa muito bacana, ainda, né, a Rita ainda estava viva, mas já havia notícias da doença, a gente já andava preocupado aí com a nossa querida Rita, então fizemos um programa dando uma espanada geral, né, na Rita, não só como cantora, mas como, enfim, performer, como mulher, feminista, mãe, enfim, tudo mais. Agora a gente vai falar de Mutantes, né, que é uma banda importantíssima, reconhecidíssima lá fora, né, como talvez a principal banda do psicodélico brasileiro, né, do que seria esse movimento psicodelia com tropicália, com tudo meio junto, né, uma banda calcada ali, claro, na musicalidade dos irmãos Arnaldo e Sérgio Dias Baptista, mas também, lógico, com todo o talento, charme, né, da nossa querida, saudosa Rita Lee. E eu falava aqui em off, Felipe, pô, nós estamos falando da melhor banda de todos os tempos do Brasil. Felipe, não, com certeza não. Claro que não, o que é isso? Né? Mas uma banda que, cara, bagunçou assim o establishment, né? Se você pensar que a gente tinha aqueles ídolos, né, da Jovem Guarda, como Roberto, como Rony Von, todo mundo bonitinho, né, cantando músicas bonitinhas, aquela rebeldia meio controlada, né, não muito ousada. A gente já vivia um período ditatorial, né, de controle enfim, das manifestações artísticas, ainda não tão forte, mas já um controle, e os Mutantes se enfiaram o pé na porta e claro, utilizaram muito de conceitos ali que vão sendo desenvolvidos fora do Brasil, em termos musicais, né, por bandas que tinham abraçado a psicodelia, como Beatles, Pink Floyd e outras, mas eu costumo dizer que, em alguns momentos, eu acho que eles foram além, assim, porque é claro que as bandas britânicas não tinham forró, sei lá, uma zabumba, uns triângulos, né, para meter. Não havia elementos brasileiros, né, de música brasileira ou latina em geral, para eles se aproveitarem. Eles não tinham esse repertório, né? Não tinham esse tipo de recurso. E os Mutantes tinham, né? Então isso faz dos Mutantes uma banda muito especial. E esse disco de estreia, o disco de 68, né? Os Mutantes, cara, é um disco que é de audição muito agradável, embora seja muito desafiador. Não sei o que vocês acham, né? Para o ouvinte médio de rock and roll básico, de hard rock básico, ou mesmo de psicodelia, você tem assim. Eu lembro de achar quase inacreditável quando eu escutei a primeira vez. É claro que eu conhecia Panis et Circenses, porque é uma música que a gente, na nossa infância, a gente conhece. Claro que a gente conhece algumas coisinhas aqui, Baby, né, que é uma música do Caetano Veloso. Mas quando você explora o disco mais A Minha Menina, né, do Jorge Ben, mas a forma como essas músicas são tocadas, pô, A Minha Menina tem uma guitarra fuzz que fura seu tímpano, né? Se você estiver ouvindo muito alto, ela te dá tremores no joelho. Tem coisas do Sivuca, né, Maria Fuloa, tem a fantástica Bate Macumba do Caetano Veloso e Gilberto Gil, com uma baita de uma jogada de palavras, né, quase não, é uma letra concretista, né, certamente. Tem chanson française, né, com Le Premier Bonheur du Jour. Então, assim, é uma insanidade o disco. É incrível como três pessoas, né, com mais um ou outro músico de estúdio, conseguiam fazer tanto barulhinho. Não é guitarra, baixo, bateria, tem um monte de barulhinho, tem um monte de voz processada, tem coisas que você tem que ouvir mais de uma vez para identificar o que está acontecendo ali, né? Porque claro que a gravação na época acaba se embolando um pouquinho, acho que vocês têm essa impressão também, mas eu acho esse disco belíssimo. Não é o melhor disco da banda para mim. A gente vai chegar lá, acho que ainda hoje. Mas cara, só o fato deles terem gravado Panis et Circenses, por exemplo, da forma como foi gravada, acho que a gente pode começar falando disso, né? A música termina uma vez, ela volta, depois ela termina de novo. Ela é quase cinematográfica, né? Tem aquela coisa da mesa de jantar, né? Das pessoas na sala de jantar, passa o sal, por favor, e fazendo barulho de talher. Isso é de uma genialidade, assim, que você não vai, não pode só dizer que, e eu vou encerrar aqui por enquanto, assim, ah, os Mutantes se apropriaram de ideias. Do Floyd ou dos Beatles, eu não, eu acho que eles estão ali no mesmo patamar, assim, na verdade, nesse disco, né? Não é cópia, não é, ah, parece Beatles, não. Existem elementos ali. E os Beatles também não criaram a psicodelia, o Floyd também não criou a psicodelia, né? A utilização de elementos encontrados na rua, ou caixinhas, ou barulhinhos quaisquer, aí talheres e tal, era uma coisa que já, até a música clássica tinha feito já. Né? Então não é errado a gente falar que ah, os Mutantes copiaram. Não copiaram nada. Eles estavam no mesmo patamar e por isso eles são tão admirados lá fora por artistas de peso.
Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer.
Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, meus queridos Christian, Felipe. Que satisfação estar aqui no programa 200, né? E diferente de vocês dois, sim, eu acreditava que eu chegaria no programa 200 fácil, assim. Tenho absoluta certeza, né, cara? Levando em conta que eu fui promovido, aí eu fui admitido no grupo no programa 195, né? Mas assim, é uma satisfação, cara. Eu, além de estar aqui agora participando, né, fazendo o programa com vocês, eu também sou um ouvinte e adoro o programa e é muito legal, né, cara? 200 episódios é coisa pra caramba e para os ouvintes ter uma ideia, a gente discute essas pautas aqui, esses temas por dias, assim, a gente fica debatendo o que seria melhor para a dinâmica do que vocês ouvem, né? Tem todo o trabalho de edição que a gente faz. Dá trabalho, mas é muito satisfatório e ver que chegou ao episódio 200 é uma coisa que geralmente rende muito trabalho, mas certeza que gera uma satisfação imensa, principalmente no Christian e no Felipe, que estão aí desde do episódio 1. Sem mais delongas, né? Obrigado por eu fazer parte desse grupo agora, né, cara? E estou muito feliz mesmo. Parabéns para nós. Vamos lá falar do primeiro dos mutantes. O primeiro, eu considero o primeiro, né? O pessoal fala que o Tropicália é o primeiro. Não, não é, né?
Ah,
O
não.
Tropicália é aquele coletivo ali.
Coletivo.
Não
Perfeito.
vamos, não vamos misturar as coisas, né? O primeiro do Mutantes propriamente dito é esse aí, né? E de 1968. Falando da minha ordem de predileção, Christian, esse para mim, a gente escolheu os três melhores discos da banda, na minha opinião, e acho que na de vocês também, né? Lógico. E esse é o terceiro melhor.
Ó.
É, eu gosto muito, muito, muito do disco que ficou para eu comentar aqui, vocês vão entender a razão. Mas eu acho que esse disco tem clássicos da história da música brasileira que os outros talvez não tenham. A própria música de abertura, que você citou, com a sala de jantar e os barulhos. Assim, cara, ela faz parte não só da história da música brasileira, como a história da música psicodélica, do
É,
mundial, assim.
eu acho também.
Gostei muito da frase que você usou: os Beatles não inventaram a psicodelia. Porra, perfeito, cara. O que que é a psicodelia, né? Como que você define, psicodelia, né? O que a gente tem aqui é a abertura das portas da percepção através de psicotrópicos, e isso sendo usado de forma a expandir a mente dos músicos e criar algo antes nunca criado, né? Pode ser isso também, cara. Eu gosto muito desse disco, cara. A gente já falou aqui um pouco antes de começar sobre algumas das músicas, né? Não sei se eu já jogo uma polemiquinha aqui também, que nós concordamos os três aqui que Mutantes não tem em sua discografia nenhum disco 100%. Todo disco tem uma ou outra coisa ali que talvez pudesse ser descartada, né? Mas a gente, vale dizer, a gente é filho de uma geração completamente diferente dessa dos Mutantes, e talvez as nossas portas da percepção estejam semicerradas, não vou dizer fechada, né? Talvez a gente não perceba da mesma forma que eles percebiam a criação deles, né? O fato é que, para mim, esse primeiro disco, ele é um disco vanguardista, cara. Intimamente ligado ali a MPB. Você citou ali a parte sonora, o Christian. Tem música do Jorge Ben aí, né, cara? Eles vinham ali de acompanhar o Gilberto Gil no Domingo no Parque, assim, né, cara? Então, ainda tinha muita intimidade entre Mutantes e aqueles nomes da MPB que eram jovens naquela época. Eles eram a novidade da música naquele ano, né? É um ótimo disco, cara. Dos três, é o que eu menos ouço. Na minha tabela de predileção, ele ficaria em terceiro, né? Mas é um disco maravilhoso, cara. Dá para você ouvir de cabo a rabo ali. Eu adoro, Minha Menina. Meu tempo de solteiro, que a gente saía à noite para ir nas casas aqui em São Paulo, ouvir música alternativa. Cara, Minha Menina sempre rolava, cara. Umas coisas tipo Mudhoney na pista, depois tocava Minha Menina e terminava com Cramps, assim, sabe? Era uma coisa impressionante. E como faz sentido, cara? Como isso era pesado, como isso era transgressor, assim, naquele momento, cara. Tem uma faixa que chama O Relógio, esquisitíssima, esquisitíssima, né? E a Rita Lee fala que fez essa música pro relógio dela mesmo, não tem muito. Não tem nenhuma mensagem oculta ali, né? Mas assim, você vê a voz de menina ainda da Rita Lee, cara, ainda sem aquela confiança, sabe? É muito bonito, cara. É tudo muito muito bonito, cara. É uma banda se arriscando, abusando ali e sendo inovadora, cara. Eu diria que poucas bandas na sua estreia tiveram essa mesma força, essa mesma pegada. Eu citaria, talvez, Velvet Underground, assim, com aquela
Boa.
coisa de minimalista, de experimentar em cima disso, sabe? E dá para dizer, cara, que nem os Beatles, se arriscaram tanto na estreia, cara. Os Beatles lá, que era bem diferente, né, da fase psicodélica, nem eles se arriscaram tanto na estreia, cara.
Não, e outra coisa, rapidinho, os Beatles chamavam o George Martin, eles tinham o Rogério Duprá. Não deixa nada a dever. Sim. Nada a dever. Mesmo talento, mesmo nível de inventividade, né? Então, vocês
de
têm
inteligência,
o...
criatividade.
Sim. A Rita tinha 20 anos já, Felipe? 19, 20, 21?
No lançamento do disco, ela tinha 20.
20 anos, cara, imagina.
Imagina. Uma criança, cara.
E tá se divertindo, criança, né, cara? Uma criança se divertindo. Isso é que é muito legal.
Exato.
Né? Você pega ela cantando o Senhor F, ela tá se divertindo. O relógio, ela tá se divertindo.
Ela é mais velha, hein?
Ela é a mais velha.
Era mais velha.
Isso é demais.
O Arnaldo é 6 meses mais novo que ela e o Sérgio é 3 anos mais novo.
Nossa,
que
ela. O Sérgio é um moleque, né, cara? Imagina.
E isso é muito legal de ser do ouvinte parar pra pensar, né, cara? O Sérgio tinha 17 anos, cara. E se você pegar esses 3 discos, tem mais um quarto disco aí no meio do caminho, né? Mas se você pegar esses 4 primeiros discos, vai, 5, né? Se você for até o 5º disco, o que esse Sérgio faz na guitarra é uma coisa. Cara, eu não sei se eu tô sendo muito bairrista, cara, mas.
Né?
Ele tem ali as suas aspirações de Guitar Hero, mas ele mira num Hendrix ali, cara, e acerta, tá?
Mira e acerta.
Mira e acerta, cara.
boa.
Puta de um guitarrista e não faz feio em nenhum desses discos.
É.
A gente pode discutir o que ele fez pra frente e o que ele faz até hoje, mas. Nesses discos que a gente vai citar aqui, ele não erra em nenhum.
Bom, vou fazer rapidinho aqui um resumo dos Mutantes até esse disco que a gente acabou não falando. A banda nasceu em 66, mas esses 3 já vinham tocando há algum tempo. Os Mutantes nascem da fusão de 2 grupos, né? A Rita tinha um grupo vocal meio doo-wop, meio influenciado pelos grupos vocais dos anos 50, chamado Teenage Singers, que era só de meninas. E o Arnaldo, com o Cláudio César, que é o irmão dele mais velho, tinha um grupo chamado, com um nome ridículo, chamado The Wooden Faces, né, os caras de pau. Então, eram os irmãos caras de pau antes dos Blue Brothers. Aí eles acabaram se juntando, virou um grupo de 6 pessoas que se chamava Os 6, o último nome, assim, que é o nome que eles chegaram a gravar um compacto com 2 composições, de um lado Suicida e do outro Apocalipse. Sensacional, né? Que não fez o menor sucesso, e aí, por conta disso, metade do grupo foi embora e ficou esse trio que a gente conhece, né? Rita, Arnaldo e já o caçula Sérgio. E aí eles vão se apresentar no programa do Rony Von, na televisão, né? O príncipe da Jovem Guarda, e o Rony Von gosta tanto deles que eles passam a ser banda ali de apoio do programa, passam a se apresentar direto, toda semana estavam lá. O Rony Von, inclusive, é que sugere o nome do grupo, né, os Mutantes, porque ele estava lendo um livro de ficção científica.
Isso é ótimo também.
E aí depois eles vão tocar em um outro programa da Bandeirantes, o Quadrado e o Redondo, e lá eles conhecem o Rogério Duprá. O Rogério Duprá fala deles pro Gilberto Gil, e aí, como o Rodrigo falou, eles vão tocar Domingo no Parque, e aí eles se tornam ali, esses 3 moleques ainda, né, adolescentes, se tornam ali parte dessa turma da Tropicália.
Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim.
Esse movimento tropicalista maravilhoso, final da década de 60, que juntava muitas influências do psicodelismo, do rock britânico que acontecia, do rock americano que estava acontecendo naquela época, toda a mudança que o rock estava passando nesse período, mas tudo isso sendo absorvido e transformado numa música genuinamente brasileira, que era completamente diferente do que acontecia com a Jovem Guarda. Por causa disso, que os Mutantes também estão no disco coletivo, né, Tropicália ou Panis Essicensis, que sai no mesmo ano, sai um mês depois desse disco de estreia, e Essa faixa, inclusive, que é a faixa título do outro disco, está aqui na mesma gravação que os Mutantes fizeram para esse disco, né? Então, eu acho que esse disco de estreia é um disco de MPB, de tropicalismo e de rock psicodélico. Tudo isso combinado, do jeito que vocês falaram mesmo, é maravilhoso, é sensacional, é inovador pra caramba, é audacioso pra caramba. Mas esse não é um disco dos Mutantes, é uma banda ainda muito imatura, uma banda ainda muito em começo de descoberta de quem eles são. Não é um disco dos Mutantes porque a maioria das músicas não são deles. E é uma banda que compunha, né? Que a partir daqui vai compor as suas próprias faixas. Aqui a gente tem três faixas das 11 apenas que são exclusivamente do trio. E não é nenhuma das três aqui, é uma das faixas que as pessoas mais lembram quando pensam nesse disco. As grandes canções desse álbum não são deles. Panos e Circenses, A Minha Menina, Bate Macumba, são todas músicas que. Baby, são todas músicas dos tropicalistas, né? Do Jorge Ben, do Gilberto Gil, do Caetano Veloso. Tudo bem. É, Minha Menina foi feita para eles, Panos e Circenses foi feita para eles, né? O arranjo é deles, mas a composição não é deles. Então ainda era um momento que os Mutantes estavam se descobrindo. Eles eram muito novos, né? A gente acabou de falar aqui, 20, 19, 17 anos. Não é problema nenhum isso, cara. Não é problema nenhum esse disco não ter muitas composições deles. Mas eu acho que esse disco é o momento da carreira da banda que eles passaram nessa fase de montar o grupo em 66, 67, estava ali tocando com o Gilberto Gil e tudo mais. Estava descobrindo esse novo universo com esses caras todos e chega nesse disco. A partir daqui, eles começam a virar os Mutantes mesmo, né? A dar uma cara própria para a banda, a ter uma personalidade própria, a se tornar uma banda realmente revolucionária, a mais revolucionária da história do rock brasileiro? Sim, sem dúvida. A melhor? Aí vem de cada um, é gosto pessoal, cara. Para mim não é, mas eu sou chato em relação a isso, porque eu acho que a banda tem algumas características que eles mesmos quiseram se colocar nesse papel de nunca ter um disco totalmente perfeito, totalmente pop, totalmente, né, pop no sentido de ser um álbum redondinho, assim como tantos que existem na história do pop rock mundial. Mas também não é nenhum problema, cara. Isso não tira a importância da banda. É só uma última coisa sobre isso que vocês falaram, em relação aos Beatles, ao Pink Floyd, tudo mais. Eu não vejo nenhum problema de falar que sim, eles foram influenciados pelo Sgt. Pepper's, cara. Vejo nenhum problema. Todo mundo foi influenciado pelo Sgt. Pepper's naquele momento. Os Beatles foram influenciados pelo Pet Sounds e tá tudo bem, tá todo mundo ali ouvindo essa coisa nova. O Sgt. Pepper's traz um monte de coisa para o público maior, cara, para o público mundial. É, o fato dos Beatles não terem criado psicodelia,
Isso é cultura pop,
né?
cara. É
Exatamente.
exatamente isso, cara.
Então, assim,
Você ser influenciado
eles.
por aquilo que tá ali, né?
Exatamente.
Desculpa te interromper, Felipe. Desculpa.
Não, mas é isso mesmo. E eles nunca falaram, nunca negaram essa influência. Pelo contrário, eles sempre falaram, por exemplo, o Senhor F, que é uma das faixas que eles fizeram aqui, que inclusive já vou até puxar o segundo assunto aqui que a gente queria colocar, né, que são os destaques dos álbuns. Eu acho que tirando as músicas que não são dele, o Senhor F é a melhor música do disco. É a música que tem cara dos Mutantes que a gente vai escutar daqui para frente. E é uma música que eles assumidamente falam que é inspirada em Bean for the Benefit of Mr. Kite, cara. A Rita Lee sempre falou isso, o Arnaldo sempre falou isso, que eles fizeram
Mas, Felipe,
baseado
rapidinho,
no, no, com a música do Sgt. Pepper's.
concordo com você. Eu só acho que não se pode falar em paródias, ou não pode falar que a banda chupou, aquelas coisas pejorativas que se faz de vez em quando com o rock brasileiro, né? Eu acho que eles estavam ali
Ah, sim.
no mesmo momento histórico, se utilizando dos mesmos elementos, né? É uma coisa quase retroalimentada. É claro que é muito mais fácil eles ouvirem aqui Beatles do que Beatles ouvirem os Mutantes lá, óbvio, né? Lógico. Mas eu acho que eles não, em nenhum momento eles copiam, né? Não é, a influência, o termo influência é o melhor para mim também, eu concordo plenamente. Mas não existe cópia. Quando você lê que Sr. F tem um quê de Bang for the Benefit of Mr. Kite, você fala, ah, tá, claro, tudo bem. Mas não é aquela coisa assim que foi puxada, né? São elementos, a voz um pouco diferente, a instrumentação, aquela coisa do realejo, aquela coisa do. Né, da forma como a música é construída, mas você não é algo constrangedor em momento algum, né? Pô, aqui os caras, pô, chuparam mesmo. Não, de modo algum, né?
Só para finalizar, então, é destacar a produção do Manuel Barenboim e os arranjos do Rogério Duprat,
Sim,
que
senhor.
concordo com você, não deixa nada a dever o Jorge Martin, era um gênio também, e muito importante nesse começo aqui dos Mutantes, né? Os dois primeiros álbuns principalmente.
Você ia falar que a melhor música deles para você é Senhor F.
É, tirando os clássicos aqui que não são deles, né? Minha Menina, Thanos Essence, Baby, eu acho a melhor música, Baixo Macumba, a melhor música do disco que eles fizeram, e de certa forma a melhor música do disco também, se você for pensar nos Mutantes ao longo da carreira, é Senhor F.
Eu acho cara. Eu também acho. E no geral, já dá os
mais destaques. Thanos Essence é maravilhosa, não tem jeito.
Maravilha.
Né? Mas eu gosto muito de Baby também, gosto muito dessa versão de Minha Menina, como você falou, essa guitarra é maravilhosa.
É.
Eu gosto muito de Trem Fantasma, que é a música deles com Caetano, acho muito legal.
É, legal, legal.
Uma coisa curiosa que eu vou falar também quando for o meu álbum, eu acho que os lados A dos Mutantes geralmente são bem melhores que os lados B. Aqui isso tá bem claro, né?
Tá.
Aqui isso tá bem claro, né?
É. Eu queria destacar só, eu gosto muito de Le Premier Bonnet du Jour, não é só porque eu sei falar não o nome certinho, mas é porque eu realmente acho tão bonitinho, cara. E parece que a Rita cantava essa música com as Teenage Singers, né? É um cover aí de dois compositores franceses que eu nem sei quem são. E eu gosto muito da Anarquia de Bate Macumba, cara. Eu acho, sempre achei muito legal, muito engraçado, muito bem sacado.
É maravilhoso, cara. E a letra, né? Você pegar a letra como ela é escrita assim, é a letra K, né? É genial, cara.
Sim. Não, não. Acho fantástico, cara. Eu não sei tirar alguma, sei lá, Tempo no Tempo. Tempo no Tempo era do Joe Phillips, né? Que era do The Mamas and the Papas.
É, que é uma banda que influenciou muito eles também.
É, com certeza, com certeza. Talvez Tempo no Tempo eu passasse, cara. Mas as demais acho que vão muito bem. Vamos ver a opinião do Rodrigo sobre os clássicos e a faixa dispensável. Rodrigo Melão.
A faixa dispensável, vai, de cara, pra mim é a Tempo no Tempo. Mas as demais eu mantenho todas, cara. Eu gosto de todas. Mesmo o Relógio, que é uma música... curiosa, né? Ela tem um tempo diferente, né, cara? Ela é toda arrastada. Eu acho que já tem ali, já traz ali aquela ironia, né? De você fazer uma música melancólica demais sobre um relógio, cara. Eu acho isso muito engraçado. Já tem a característica do humor da banda, né?
E a música tem esse andamento mesmo, acho que propositalmente cadenciado, né? Como se fosse realmente o andar de um relógio. Acho uma gracinha, cara. Eu acho a voz da Rita nesse período aqui. Cara, muito bonito, cara. Tem um alcance legal. Realmente é uma menina cantando, mas é uma menina cantando bem.
Uma menina. Você percebe, né, que é uma menina cantando, né, cara? É impressionante.
E vou dizer, o que eu mais percebo, Rodrigo, é a alegria dela, cara. A empolgação em estar cantando. Você chega a ver que ela, assim, ela deve estar em algumas faixas, ela está cantando sorrindo.
Se divertindo, né?
Se divertindo, cara. Isso é tão legal. Você vê, a gente tem toda uma geração, sei lá, de cantoras brasileiras melancólicas e tristes. A gente tem isso hoje também, né? Se você não estiver triste, então não tá bom. Então as músicas têm que ser arrastadas e tristes e tal. A Rita tá, cara, feliz, tá linda, se divertindo, coraçãozinho pintado na bochecha, psicodelia pura. Me passa uma coisa muito boa. Me passa uma coisa muito
É
legal.
uma característica dela, inclusive, né? Ela manteve essa alegria aí até na fase
Até o fim.
Mais difícil, né? Dos anos 80 ali.
Não, eu acho que é exatamente essa característica da Rita que começa a chocar com os irmãos em algum momento mais pra frente na carreira dos Mutantes, né?
É verdade, faz sentido.
Ela achar que os dois estão perdendo o bom humor, né? Que de fato aconteceu.
Perfeito. Sim.
Perfeito.
Ela falou em algum momento, alguma entrevista, assim, os caras estavam mais preocupados se a gente usar um amplificador valvulado ou transistorizado do que com a letra da música. Aí eu vi que não era mais pra mim estar aqui nessa banda, né?
Perfeito,
eles perderam o bom humor.
Perfeito, cara. Perfeito. E eu acho que, assim, isso é uma característica também, o Felipe, da história dessa banda. Eles foram perdendo a essência porque eles foram se tornando mais músicos? Sim ou não? Não sei exatamente se é isso. Mas existe toda aquela lenda que o Sérgio desmente, né? Quando ele é perguntado se a Rita foi expulsa dos Mutantes no final da banda, porque ela não era música, ela não sabia tocar nada, e talvez ela brincasse ali com um tamborim e uma flauta doce, alguma coisa do tipo. E o Sérgio desmente isso, né? Ele fala que não, que a Rita era adorável e uma excelente compositora e tal, né? Mas os Mutantes perderam a graça, né? A graça que eu digo não é a graça de engraçado, de ser palhaço, não é isso. A graça de de ser uma coisa adocicada, né? Perdeu o doce quando a Rita se desprende da banda, né? A gente percebe
Não.
isso já no Bauretz, né? É um ótimo disco, Bauretz, mas você já percebe que a Rita não está conectada ali, né? Ela participa do álbum, mas você não sente a intensidade dela, né?
E eu acho, Rodrigo, embora nunca tenha lido nada assim ou nada da parte do Sérgio, mas é que me parece que talvez haja um plano, talvez, de lançamento de uma carreira internacional, né? Porque assim, várias bandas do prog, né? Porque o Mutantes vira uma banda prog, não tem discussão mais sobre isso, né? Várias bandas do prog, sobretudo o prog italiano, começaram a conseguir contrato nos Estados Unidos, né? Contratos na Inglaterra, Estados Unidos, enfim, começaram a fazer sucesso fora do seu país. Então, não sei se, de uma certa forma, criou-se um plano, criou-se uma meta, uma pretensão de estourar fora, e aí esse som realmente foi mudando, 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 a ponto de descaracterizar essa adorável bagunça, né, original que a banda fazia, né, tanto no aspecto
Isso.
lírico quanto no aspecto musical. E aí, assim, foi uma aposta que não deu certo, na verdade, né? Enfim. Muito bem. O segundo álbum que foi escolhido aqui por nós três é o disco A Divina Comédia, ou Ando Meio Desligado. Capinha complexa, título muito engraçado, acho engraçadíssimo, na verdade, não sei por quê, e ele foi escolhido pelo senhor Felipe. Um disco de 69, 70, 70, né, Felipe? Gravado em 69, lançado em 70.
Fazendo 54 anos agora nesse mês de março,
E por que
lançado em
você o
março.
escolheu? Por que você o escolheu?
Por que vocês escolheram o uso? Se você escolheu sobre isso, não.
Por que você ficou por último?
É.
Tá certo.
Não, mas assim, a partir do momento que a gente juntou a ideia de fazer o episódio 200 sobre os mutantes e falar sobre mulheres no mês de março, a nossa escolha ficou reduzida aos discos com a Rita, obviamente, né? Que bom que a gente conseguiu fazer isso, e aí eu tinha que escolher a Divina Comédia, porque é o meu disco preferido dos Mutantes. Por coincidência, eu fui o terceiro a escolher, mas por coincidência acabou ficando para mim o disco que eu mais gosto mesmo da banda, que é A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado. O segundo álbum que não está aqui na nossa lista, né, o segundo álbum da banda, que chama Mutantes, sai em fevereiro de 69. E esse ano 69 acontece um monte de coisa. A banda participa daquele festival do desfile da Rhodia que a gente citou no episódio do Loki, né? Que a gente até falou que poderia ser uma inspiração para a música da Lingerie lá do Arnaldo. No meio de 69, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso vão embora do Brasil, né? Vão para o exílio depois de terem sido presos. E a partir desse momento, então, os Mutantes se afastam do tropicalismo por razões óbvias, né? A ditadura estava pesadíssima nessa época. Depois de 68, com a AI-5, a perseguição fica brutal. A censura começa a realmente expurgar muitos artistas. E aí, com esse afastamento desses dois mentores ali, desse começo de carreira dos Mutantes, eles começam a pegar outros caminhos, a seguir outras trilhas e se tornam uma banda mais roqueira. Eu acho que, por conta disso, o Divina Comédia é um álbum de transição dessa banda que misturava ainda muito MPB, misturada, fazia muito experimentalismo, mas já que já começa a mostrar que é uma banda guitarreira, né? A psicodelia toma muito mais conta aqui do álbum, mas também tem coisas pesadas aqui, mas ainda tem brincadeiras, ainda tem muito bom humor, ainda tem muita zoação com o estilo de música que era mais famoso antes da geração deles, né? Que está representado aqui por Chão de Estrelas, que eles fazem uma versão
Pois é,
completamente
maravilhosa.
de paródia, com o grande sucesso do Silvio Caldas, que era uma grande estrela que estava tocando na mesma época que eles num teatro, né? Nesse período, eles também fizeram um musical, onde eles se apresentavam, dançavam, encenavam e tocavam músicas da banda. E eles tocavam num dia, o Silvio Carlos tocava no outro nesse mesmo lugar, né? Então acho que até por conta disso eles colocaram o Chão de Estrelas aqui nesse disco, numa versão que foi xingada pela velha guarda. Se não me engano, foi o Flávio Cavalcanti, um antigo apresentador de televisão, que quebrou esse álbum ao vivo na televisão lá de
Ele
raiva,
fazia
porque a
isso, né?
versão.
Ele quebrava os discos que ele não gostava.
Porque a versão claramente tá sacaneando com o Silvio Carlos aqui, cantaram de um jeito muito exagerado, e você percebe que não é sério isso, né? E aí a gente chega nesse disco, então, que eu acho maravilhoso, principalmente o lado A, cara. Acho que o lado A é o melhor lado que os Mutantes gravaram na carreira, são as cinco primeiras músicas aqui. Eu acho espetacular. A minha música preferida da banda, abre o disco, que é Ando Meio Desligado. Ando Meio Desligado tem influência de Time of the Season, dos Zombies,
Muito bem,
assumidamente.
bem
É
lembrado. Perfeito.
reconhecido, a banda reconhece que se inspirou, principalmente no comecinho. Eu acho que é a melhor tradução do que é Os Mutantes, é Ando Meio Desligado. É pop, é grudenta, é gostosa de cantar, gostosa de escutar, mas tem um solo de mellotron no meio da música, de teclado no meio da música ali, curtinho, cara, perfeito, assim. Tem que ter, deve ter 1 minuto ou menos ali, só para encaixar, só para quebrar o clima, né? Entre a musiquinha lentinha que tem no começo, tem esse solo no meio, depois ela volta, fica lenta, e um final também que é um desbunde, né? Que eles brincam pra caramba. Tem até uma sacaneada com a ditadura lá no Ó, meu Brasil.
É verdade, isso é muito legal.
Então, acho que é uma música que resume, cara. Se você precisar mostrar uma música para uma pessoa entender o que é essa banda, para mim é Ando Meio Desligado.
As maçãs envolvem os corpos nus nesse rio que corre em veias mansas dentro de mim. Arcanjos pousam neste Éden infernal e a flecha do selvagem.
Eu adoro a brincadeira também aqui, um folk dos infernos aqui, um folk pastoral do Quinto dos Infernos em Ave Lúcifer, que é muito bonita, uma letra divertidíssima, também muito inteligente. Scoop Baby, que está ali um pouquinho abaixo só de Ando Meio Desligado, como uma canção maravilhosa. E aí a gente tem a Rita Lee mostrando que não tinha só uma vozinha doce e gostosa de ouvir, e Meu Refrigerador Não Funciona, que ela está emulando a Janis Joplin também, propositalmente, está fazendo uma homenagem aqui a Janis Joplin. Lógico, ela não vai ter a potência vocal, mas canta de uma forma muito interessante e com um final muito divertido, com Arnaldo Batista cantando em português. A letra do Meu Refrigerador Não Funciona, né? Que faz um contraponto com todo o peso dramático que a Rita coloca na primeira metade da canção. A gente tem parcerias aqui inusitadas do Em Ave Lúcifer, que eu já citei, em Hey Boy, que é de um taxista chamado Elcio Del Cario, que eles conheceram, o cara era compositor. E Hey Boy é uma paródia ali da Jovem Guarda, das músicas pop dos anos 60, uma letra muito legal também, zoando os riquinhos de São Paulo da época, mas serve para qualquer época, né, para qualquer momento. Mas aí a partir daí eu acho que o disco se perde um pouquinho, cara. Eu acho que Chão de Estrelas, como eu falei, vale pela piada. Preciso urgentemente encontrar um amigo que é da dupla Erasmo e Roberto Carlos. Não é uma grande música, na minha opinião. Jogo de Calçada, que é uma música também em parceria com os Manauaras, Hilton Oliveira e Wander Cunha, que eles conheceram no festival que eles tocaram em Manaus. É uma canção legal. E Aleluia e Ô Mulher Infiel valem também pelas brincadeiras aqui, pela instrumentação toda, pelas variações que eles fazem, né? Ô Mulher Infiel, inclusive, é uma música instrumental muito bem tocada, mas também que não são assim, tão sensacionais, né? Não incomodam, mas não se compara a primeira metade com a segunda, na minha opinião. Mesmo assim, de forma geral, eu acho que a Divina Comédia ou Ando Meio Desligado é o meu disco preferido, é um disco que consegue resumir a banda de uma forma perfeita. Você pega fases anteriores e fases posteriores aqui nesse disco. Então, é o melhor resumo da carreira dos Mutantes também.
Posso ir, né? Um
Fala.
grande disco, né, cara? Ele é maravilhoso. É engraçado. Você passa a transgressão da estreia, aí você tem pode-se dizer que um continuísmo ali daquele namoro com o tropicalismo, né, no segundo disco. E aí a gente chega nesse disco mais roqueiro. E eu acho que ele é um disco mais de uma banda mais segura, de uma banda até Eles eram muito novinhos ainda, mas uma banda mais madura, que já estava consolidada e já tinha respeito ali, né, como uma banda a banda de rock brasileira. Dá para dizer, né, Felipe e Christian, que esse foi o disco que abriu as portas dos Mutantes no mercado internacional, né? Apesar deles já terem um respeito com o primeiro disco e que os próprios tropicalistas ali que foram para exilados e tal levaram esse conhecimento deles para fora, mas é esse disco aqui que faz com que a banda também ganhe moral lá fora, ganhe respeito na Europa, essencialmente. Cara, eu gosto de tudo aqui, cara. Não tem nenhuma música que eu tiraria daqui. Acho sensacional. Meu refrigerador não funciona porque é de novo, né? Se lá no primeiro a gente tinha um dramalhão com um relógio, aqui a gente tem um drama assim, naquele blues chorado assim, cara. É um blues rock do mais chorado assim, com uma geladeira que não funciona, cara. E isso é muito legal, cara. Isso é muito, muito legal. Chão de Estrelas, que é do Silvio Caldas, cara, é uma tiração de sarro. Tem que ouvir, para entender como era uma sátira inteligente. Porque, assim, é muito bem tocada, é uma seresta, né? E é muito bem tocada. O Sérgio Dias, ele faz ali um acompanhamento de violão, que é maravilhoso, cara. Mas o jeito de cantar é aquela tiração de sarro, né? E tem uma mudança na letra ali pro final também, né? Que ele dá
Que
uma
aumenta a
alterada na
zoeira.
letra ali para aumentar a zoeira, né? E é sensacional. E provocou a ira desses
Puristas, né?
apresentadores que, bom, se tivessem aí até hoje teriam votado 22, certeza. Enfim, cara, eu adoro Desculpe Baby, acho linda, cara. Que música bonita, né? Ando meio desligado. Durante muito, muito tempo eu tinha bronca desse final, cara, desse Oh, meu Brasil! Mas você precisa entender que isso era uma provocação à ditadura militar, né, cara? Enquanto você tinha bandas aqui no Brasil gravando Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo, que era o caso dos Incríveis aí, os Mutantes, eles falam que eles estão desligados, cara. Que ele, assim, não sentem os pés no chão. E no final eles dão essa provocada nos militares ali, cara. Adoro, adoro esse disco. Ouvi demais ele na minha redescoberta aos Mutantes na adolescência. Ele só não ganha do próximo disco, na minha opinião, porque, enfim, eu conto mais pra frente aí porque. Concordo uma coisa com você, ô Felipe, que nesses dois primeiros discos, os lados A são superiores aos lados B. Mas eu não acho que isso aconteça no próximo álbum que a gente comenta aí mais para frente. Temos aqui uma banda já consolidada, né, com o Dinho na bateria e o Liminha no baixo, o grande Liminha, que ele divide aí, ele toca baixo. Não sei, eu não sei exatamente qual, procurei essa informação, não sei se você tem aí, Felipe, mas como tem muita divisão, né, de baixo do Liminha e do próprio Sérgio. Eu não sei quem toca aonde, né? Quem toca baixo aonde. Mas o fato é que é um trabalho de baixo maravilhoso nesse disco, cara. Maravilhoso. Uma banda muito coesa. O Dinho moendo a bateria. E é o primeiro disco pesadão dos Mutantes. Primeiro disco propriamente de rock. E que eu adoro, cara. Vai lá, Christian.
Pô, eu não sei, eu vou falar um negócio polêmico. Eu acho o segundo disco melhor que esse. A minha memória
Olha só.
é
Olha só.
afetiva do disco 2. Esse foi mencionado, o disco que chama Só Mutantes, tem uma linda capa, né? Eu me lembro mais, assim, de escutá-lo e de gostar de faixas dele. Mas tudo bem, ele não é objeto aqui da nossa programa de hoje. É, a Divina Comédia tá aí, começa com a faixa maravilhosa. De fato, Ando Meio Desligado deve ser, talvez, junto com Panis et Circenses, as duas melhores faixas da história da banda. Ave Lúcifer é maravilhosa pela provocação, pela forma como ela é colocada, a letra. Quem será esse Elcio? Por onde andará Elcio Decário, né? O taxista. Gosto de Desculpe Baby. Tem uma pequena pirimba aqui com a música do Refrigerador. Acho que ela é longa demais, talvez. Não sei, fico um pouco cansado no final. Adoro Hey Boy, que também é do Elcio. São então, duas composições, né? Com o Sr. Decário. Hey Boy é de uma ironia que a Rita consegue imprimir na voz que é genial, genial, né? A Rita imprime uma ironia na voz que é um negócio maravilhoso, né? E o show de estrelas é engraçado, claro. E termina bem. Ó, Mulher Infiel tem um traço distintivo engraçado, né? Os Secos e Molhados tem uma música com o mesmo nome, né? Só que não tem nada a ver uma com a outra, né? É um bom disco. Dos três aqui, eu acho o terceiro colocado. Não acho que ele fica bem posicionado entre os três, não. Mas isso que vocês falaram tá perfeito. A banda aqui já são os Mutantes, né? Quer dizer, eles já estão. As covers estão bem reduzidas já. Mas é uma coisa que é curiosa também é que você começa a ter assinaturas individuais, né? O Arnaldo assina algumas faixas só ele, né? Eu acho que no disco Mutantes 2 você ainda tem muita criação coletiva, né? Curiosamente, no próximo álbum que a gente vai falar também, aqui na Divina Comédia, o Arnaldo toma um pouquinho de conta, assim, do álbum, né? Não sei por quê, mas é uma coisa curiosa para se discutir se o Arnaldo já não estava também se descolando um pouco, ou se é uma eventualidade. E uma coisa legal também é que esses discos são super bem avaliados em sites como AllMusic, né? Como as avaliações da Amazon. Eles são extremamente bem estrelados, né? Mas eu dos três eu acho o mais fraco. É o que eu menos escuto dos três, com certeza.
Antes da gente passar para o próximo, só complementar aqui duas informações. Essa capa foi uma reprodução da pintura do Gustave Doré, que está no livro, em uma das edições do livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Por coincidência, eu tenho esse livro em casa, que tem a ilustração do Gustave Doré. Não é meu, é da Luísa, né? Ela que é a intelectual da casa.
Alguém tinha que ser.
E aí a gente pegou a ilustração do Gustave Doré para comparar aqui com o que eles fizeram. O cara é perfeito, cara. Eles
É mesmo,
conseguiram
cara.
reproduzir de uma forma sensacional. Eu até mandei para vocês aí no WhatsApp
Mandou? Deixa eu ver.
a imagem do Doré. E eles cavaram um buraco no quintal de casa ali, colocaram uma fogueira para ter a fumacinha, colocaram uma lâmpada. É o Arnaldo ali encostado numa lápide de isopor, e o Sérgio e a Rita ali estão com um manto de eles pegaram da mãe do Arnaldo, do Sérgio, e colocaram uma coroa de louros na cabeça para fazer essas duas figuras também ali assustadoras. E, cara, é igualzinho à imagem a ilustração do Gustave Doré. Sensacional.
Acabei de ver aqui, é verdade. Tem a menor
E
dúvida.
a outro detalhe que eu queria falar aqui é da faixa Quem Tem Medo de Brincar de Amor, que a gente acabou não comentando, a segunda faixa do disco, que eu acho incrível também, que tem uma brincadeira da Rita cantando como se fosse uma gringa falando em português, em alguns
É.
pedaços, né? Ela fala com sotaquezão. Mas o que eu gosto bastante nessa música é a segunda estrofe, onde ela está cantando com uma doçura na voz, cara, e o arranjo também acompanha isso, e ela tá parecendo a Nara Leão, tá parecendo uma cantora de bossa nova, assim, perfeita. Dura quatro versinhos ali, rapidinho. Hoje em dia tudo mudou, deixa disso, não guarde para si o que é meu, vem comigo. Depois a música muda de novo também, acelera outra vez,
Será uma
aquele mesmo refrão.
homenagem, Felipe? Será que é uma homenagenzinha? Uma.
Cara, com certeza uma homenagem, assim, ou querendo mostrar, né, que eles poderiam brincar disso também. Mas é muito bonito, cara. Fica muito bonito porque faz esse contraste do como ela tá cantando no começo, né? Se deixa pra lá, meu amor,
Meu amor,
vem
é.
comigo, como se fosse uma americana
É
cantando. E aí
verdade, é
esse
verdade.
pedaço onde ela canta com uma doçura maravilhosa, assim. E aí passamos pro nosso terceiro disco de hoje, escolha do Rodrigo Melão. E aí, Rodrigo, por que esse é o seu disco preferido da banda? Qual é aquela história aí que vai deixar a gente com lágrimas nos olhos, cara?
Vambora. Porque a escolha do Jardim Elétrico, né, cara? Eu tenho aí umas memórias afetivas enormes, assim, com esse disco, cara. Primeiro, assim, meu pai tinha esse disco de época de solteiro, e eu era criança, eu morria de medo dessa capa, cara. No olho esquerdo do monstro da capa, uma planta carnívora, não sei. Tem a mão de uma pessoa lá dentro gritando, ah, cara, eu achava isso um pavor, assim, cara. E é cheio de larva, assim, cara. Hoje eu acho sensacional, quero ter uma camiseta disso ainda, que eu acho linda essa capa. Assim, as primeiras lembranças que eu tenho, pro meu pai desmistificar aquilo, que aquilo era uma coisa ruim, ele colocava algumas músicas daqui e brincava comigo cantando, né? Por exemplo, it's very nice pra chuchu. Essa expressão pra chuchu, meu pai usava muito com a gente quando eu era pequeno, né, cara? Portugal de navio, eu lembro do meu pai fazendo aquela voz, né? Eu tentei te amar, né? Aquela coisa postada, assim, e sempre brincando, né? Então ele colocava baby, a versão de baby aqui, que já é aquela versão bossa nova, né? Diferente da versão de Baby do primeiro disco, ele falava, olha como isso não é assustador, né? Olha como isso é doce, é calmo, é singelo e tal. Talvez essa tenha sido a minha primeira aproximação com rock, né, cara? Eu não arrisco dizer que talvez tenha sido a primeira banda de rock nacional, que eu já conheci os Beatles desde bebê, mas talvez eu tenha entendido que existia rock no Brasil com esse disco, cara. Eu contei em off aqui, mas vou contar para os ouvintes também, que meu pai tinha esse disco e eu perdi esse disco, de certa forma, né? Bah. Eu levei ele para emprestar para um amigo, e esse amigo jura que me devolveu, eu acredito nele, ele não teria por que dizer algo, me mentir sobre isso, né? E eu devo ter deixado esse disco em cima da mesa, em algum lugar, no trabalho, e alguém passou a mão nele, cara. Era uma relíquia, assim, coisa de época, né? Demorei anos, anos, anos para ter uma cópia decente desse disco, porque o disco que meu pai tinha era do selo Polydor, né? Que era o original. Depois ele foi relançado com o selo Polyfar, nos anos final dos anos 70, começo dos anos 80, já com uma qualidade um pouquinho inferior ali. E eu encontrei, cara, uma versão importada há um tempo atrás, paguei um órgão vital lá, tive que matar uma pessoa e arrancar o rim, porque eu só tinha um, né, porque eu já tinha comprado outros discos. Só. E adoro, cara, eu já tinha o CD também, né, e, enfim, cara, eu tenho muito, muito carinho por esse disco aqui. Gosto de todas as músicas, cara, de todas as músicas. Eu acho que não tem música ruim nesse disco. Adoro o lado B, cara. O Felipe falou que os lados B são estranhos. Eu adoro, cara. Adoro que começa com Virgínia. Uma canção tão bonita, cara, de um amor de verão, cara.
Só te interromper um segundinho para concordar. Esse caso aqui realmente não acontece o que aconteceu nos outros dois, não. O lado B aqui é mesmo nível do lado A.
É maravilhoso, cara, maravilhoso. Uma coisa que a gente não comentou, mas eu vou trazer agora, assim, tem a provocação aqui, o Saravá, né? Uhum. Lá tinha o Ave Lúcifer, o Bate Macumba, aqui tem o Saravá. É a provocação que eles faziam, cara, com os conservadores e tal. Top Top, que as gerações atuais conhecem na voz da Cássia, fez uma versão maravilhosa no acústico dela. Cara, é uma onomatopeia aqui para você mandar uma pessoa se fuder, sabe? Portugal de navio é uma troca de palavras para você falar puta que eu pariu, sabe? Eu vou te mandar para Portugal de navio. É muito legal, cara, é muito, muito legal, cara. Por fim, eu queria terminar dizendo que o que faz com que eu adore a Rita Lee, de verdade, ela cantando em Technicolor.
Uhum.
A voz dela, nessa linda, única frase, quando ela repete nessa música, é uma coisa de outro planeta, cara. A Rita Lee tinha uma voz maravilhosa até o final da carreira, mas aqui é onde ela canta melhor, é onde ela tá absolutamente segura, ela sabe usar os recursos dela, Top Top, por exemplo, ela canta gritando numa vozinha extremamente irritante, assim, propositalmente irritante, né? E ela fazendo Technicolor aqui é uma delícia, cara. É um disco de muita memória afetiva, Meu pai de vez em quando vem aqui em casa e a gente ouve junto. Eu adoro, adoro. Eu não deixei vocês escolherem o Jardim Elétrico porque eu tenho uma relação de muito, muito carinho mesmo com esse disco.
Come along, be nice to me, mother.
Eu acho que o Jardim Elétrico foi o primeiro CD dos Mutantes que eu comprei, provavelmente. É uma época nos anos 90, 2000, isso aí começou a ser relançado, né? E aí eu acho que eu comprei primeiro esse. E eu fiquei muito, muito chapado com esse disco um bom tempo, assim. Tinha uma banda que a gente tocava essa versão de Top Top do acústico da Cássia. Talvez você se lembre, mas as histórias em quadrinhos marginais do Chiclete com Banana citavam muito, né? Falavam muito o Top Top,
Sim.
citavam o Cantor de Mambo.
Woodstock, né?
É, exatamente, eles citavam muito coisas dos Mutantes. E essa coisa de você ter que fazer dobras para falar palavrões, é muito da época do Pasquim também, né, Felipe? De você ter que usar termos de enfermeira. Isso aqui está uma mercadoria, né? Está, né? Em vez de falar merda, falava mercadoria. A gente pegou um pouco, a nossa geração ainda pegou um pouco esse rescaldo, né, do palavrão escondido, né? Como Portugal. Não que a gente tenha usado Portugal de navio, não usamos. Mas o top top, essa coisa, os fradinhos, né, do Enfio faziam, né? O top top, né? Um para o outro, negócio, né? Você se deu mal, você
Sim.
se ferrou.
Mas
Era o
daí que
top.
vem, o top top
É
é
daí que
daí.
vem, pois é, exatamente.
É do Fradinho do Enfio.
Do Fradinho do Enfio, perfeito. Então tinha muito isso, o Enfio, o pessoal do Pasquim, para não ser censurado, mudavam as palavras aí para. Maravilhoso, né? Muita criatividade. Eu adoro Top Top, bem-vindo a Technicolor, o Justiceiro, e vou polemizar, eu acho o lado A melhor, cara. Eu gosto essa sequência que vai até Portugal de Navio, eu acho muito legal. Adoro Virgínia, mas eu adoro esse disco. Acho que ele talvez seja o mais próximo de um disco perfeito da banda, e é o último grande álbum. O Bauretis eu acho já um pouco desigual, com coisas muito legais e coisas nem tanto. Então, para mim, dos três aqui é o melhor. Por isso que eu ia escolher caso o Rodrigo não tivesse se apressado e não tivesse escolhido. E o que você falou, viu, Rodrigo? A Rita cantando Technicolor é apaixonante. Apaixonante. Ela não deixa, de novo, o negócio de deixar de ver, ela parece uma Grace Slick do
Maravilhosa,
Jefferson Airplane.
maravilhosa.
Brazuca, né? A Grace Slick Brazuca em Technicolor. Eu adoro. E é o Justiceiro, durante muito tempo eu cantarolava pela rua, chuveiro, acho
Sim.
muito engraçada. Que música engraçada, cara. Cinematográfica. A hora que a Rita, ajuda-me, por favor, né? É muito bom, né? Como a saída da Rita tornava impossível a banda continuar
A
legal.
continuidade,
A banda continuar legal, assim, legal no sentido engraçado, curioso, como ela fazia esse contraponto, né? Qual é o problema de ter um integrante na banda que não é bom demais um instrumento? Nenhum problema, né, cara? Se for a Rita Lee, quem é que não queria ter a Rita Lee na banda, né, cara? Eu queria ter a Rita Lee na banda. Em qualquer banda que eu tenha tido,
Não,
a Rita Lee seria bem-vinda tocando sininho, não teria nenhum problema.
não, que ela falasse em Technicolor toda a música, cara, tava ótimo já. Ela já justificava ela ali, sabe? Só uma coisa, né, cara? Esse disco, eu tenho certeza que eu vou roubar essa informação da fala do Felipe, cara. Esse disco ele foi gravado aí em meio aí ao disco Technicolor, né, Felipe? Imagino que seja isso que você vai trazer de informação aqui. Então ele tem algumas faixas em inglês aí, tem essa tiração de sarro do Justiceiro, né, que é muito engraçado, né, porque eles em um deles canta Justiceiro, mas eles nas estrofes é Justiceiro, né, Justiceiro. Eles não conseguem acertar ali o espanhol. É muito divertida, cara, muito divertida. Vai lá, Felipe, manda aí.
Paga lo que debes, el justiciero, cha, cha, cha. Y otra cosa puedo dar, el justiciero, cha, cha, cha. Y otra cosa puedo dar, el justiciero.
Pois é, exatamente. É porque entre o Ando Meio Desligado e o Jardim Elétrico, a banda viajou para uma temporada de shows na França. Inclusive, eles estavam substituindo a Elis Regina, que ficou doente. E eles passaram um mês tocando na França, em Paris, e acabaram sendo convidados para gravar um disco por lá. E aí, quando eles foram gravar, eles foram pressionados a soarem mais brasileiros, né, a ter mais brasilidade no som do que ser mais roqueiro. Então eles meio que fazem uns arranjos para ficar com essa cara de música de brasileiro para gringo mesmo, trazem composições novas e fazem algumas versões nesse disco que se chama Technicolor, que acabou nunca sendo lançado na época, né? Ele só vai aparecer em abril de 2000, que finalmente ele foi lançado. Durante muito tempo, algumas pessoas conheciam esse álbum, já tinham escutado, mas ficou ali com essa lenda de disco perdido dos Mutantes. Eles gravaram para o Technicolor lá em Paris, Baby, que é a mesma versão que está aqui no Jardim Elétrico. Technicolor, a mesma versão que está aqui no Jardim Elétrico. El Justiciero, a mesma versão que está aqui no Jardim Elétrico. E Virgínia, que foi traduzida para o português, mas é uma faixa composta para aparecer no Technicolor, em inglês. Por conta disso, por fato de serem músicas que já estavam no Technicolor, então assim, não foram músicas feitas para o Jardim Elétrico, eu coloco esse disco um detalhezinho, assim, um centímetro abaixo do Ando Meio Desligado no meu top 5 da banda aqui, no meu top 3 aqui do nosso programa, né? Eu deixo o Jardim Elétrico em segundo lugar, mas eu concordo com vocês, não tem música ruim aqui. Talvez a música que eu menos gosto seja Bem-vinda, mas às vezes eu sei que muita gente adora essa canção, mas eu acho a música, a única que eu coloco aqui nota 7, nota 8, um pouquinho abaixo das demais. De resto, eu acho o disco realmente sensacional. Eu adoro Virgínia, cara. Eu acho Virgínia uma música incrível, cara. As duas versões, tanto em inglês quanto em
Maravilhosa,
português, ela é
maravilhosa.
maravilhosa. A diferença é que em português tem uma tiração de sarro um pouquinho no vocal ali, né? Um vocal um pouquinho exagerado, e coisa que ele não faz em inglês. Em inglês ele canta mais sério. A letra tem uma troca de sentido nos versos aqui por causa da história de ter conhecido em janeiro, né? Então, em inglês ele não poderia cantar que em janeiro tinha sol, já que seria para um mercado estrangeiro. Então ele inverte a lógica,
Nunca tinha
mas
percebido isso.
fica muito bom mesmo assim, eu adoro. Mas, cara, eu acho que Virgínia tem uma capacidade de ser um folk pastoral à la Pet Sounds, com uma zoeira brasileira, e ao mesmo tempo tem um drama, mas esse drama, em certos momentos, ele é exagerado, então vira um melodrama e parece que ele está tirando sarro. Cara, e é muito grudento, muito pegajoso esse refrão. Então, cara, eu acho maravilhosa essa música, é a minha preferida do disco. Top Top é sensacional. Eu adoro a barulheira de Jardim Elétrico, as guitarras de Jardim Elétrico são excelentes. Eu gosto muito de Lady Lady, eu acho a balada do disco mesmo, assim, tem um
Muito,
peso dramático
muito boa.
verdadeiro. E eu amo essa versão de Baby, cara. Eu acho essa versão de Baby aqui a melhor versão. Eu sei que, puta, tá com a letra em inglês, assim, não tem nada a ver, não era a letra original, não é essa. Mas eu acho que esse arranjo de Baby é o arranjo mais bonito dessa música, de todos, cara, de todo mundo que já gravou. Eu adoro esse arranjo aqui. É um descasso, cara, é um descasso. Essa capa é horrorosa, eu detesto essa capa, mas tudo bem. Eu entendo o momento, eu entendo. O cara tinha usado LSD, escutou o disco e fez a capa. Eu esqueci o nome do. Foi até um gringo que fez esse desenho. É a cara da época mesmo, assim, então tá dentro de um contexto, mas eu não acho bonita, não acho divertida, não acho nada, acho feia pra caramba, mas eu entendo porque ela é desse jeito. Mas é um descasso, cara, maravilhoso, realmente não tem faixa ruim. E aí, falei pra caramba aqui, fica a minha menção honrosa além desses três, o excelente Technicolor, que eu adoro também. A banda tem um pouco de restrição, justamente porque eles tiveram que gravar meio que para gringo, assim, mexer nos arranjos e tal. Acabou nunca saindo, mas eu adoro, cara. Eu adoro o Technicolor. Eu acabei quando eu fui escutar Mutantes de verdade. O Technicolor foi quando o Technicolor saiu, então eu escutei tudo junto, né? Os cinco primeiros álbuns e esse. Então, para mim, ele sempre fez parte da discografia e eu gosto muito dos arranjos que estão aqui, das versões aqui para gringo. Acho que ficaram muito bonitas. Então, é a minha menção honrosa aí.
Ah, cara, eu vou fazer pro disco 2 aqui então, já que a gente pode fazer menção honrosa. Disco 2 tem Não Vá Se
Claro.
Perder Por Aí, Dia 36, 2001, Fuga número 2, uma versão de Banho de Lua que é um barato, a velha Banho de Lua da Selly Campello. E temos para mim, assim, a maravilhosa Rita Lee, que é uma música super legal, e Qualquer Bobagem, que foi regravada pelo Patufu, né? A gente falou recentemente aí, o Belão fez um
Cover é melhor que
belíssimo.
original, cara.
É, o Belão
Vou
fez um belíssimo.
falar uma coisa aqui que não sei se
É.
vocês vão concordar. Eu
É
gosto mais da
mesmo,
versão do Patufu.
eu gosto das duas, gosto bastante das duas, cara. Gosto
Só
bastante das duas.
também, mas eu acho que a Fernanda deu o tom que essa música precisava ter,
É,
cara.
pode ser, pode ser.
Tá.
Só lembrar que o Rodrigo fez um belíssimo Drops a respeito da Fernanda Takai. Fernanda Takai que curtiu o Drops, né? Mandou uma curtida lá para nós
Ah,
via
é, cara.
Instagram, né? Não podemos deixar de mandar o nosso
Rodrigo ficou 3 dias sem dormir, cara.
sorriso estampado de orelha a orelha. Então ainda tem essa parceria com o Tom Zé, né? Que também era um cara que estava
Sim,
experimentando
sim.
um bocado na época, né? Não vamos deixar de falar do Tom
Sim.
Zé de qualquer bobagem, né? Então minha menção honrosa vai para o segundo disco da banda.
O Tom Zé é o tropicalista aqui que tá no lugar do Gil e do Caetano nesse segundo álbum, né? Várias faixas aqui em parceria e tal.
Isso,
É, destacar também
2001.
2001 ganhou uma versão do Capital Inicial, bem diferente da original, se eu não me engano, no disco Eletricidade.
Acho lindo a Fuga número 2, né? O Rodrigo falou
Muito
da
bonito.
Rita cantando. A Rita cantando aqui tá. Porque
Sim.
tem essa coisa. Le Premier Bonheur du Jour foi gravada pela Françoise Hardy, que é uma cantora francesa que cantava meio um vocal sussurrado, bonitinho e tal. Acho que a Rita Lee tem muitas vezes dessa cantora, da coisa da cantora francesa, né? Que é bem diferente de uma cantora americana, de uma cantora inglesa, né? Françoise Hardy, Claudine Longet, né? Que são as cantoras que têm essa coisa mais sussurrada, né? Acho que a Rita sabe muito bem. É fazer isso também, né, Rodrigo? O que é que você acha?
Ah, sim, e ela faz isso em Technicolor, né? O sussurro dela é demais, né, cara?
A Cibele já te escutou falando de Technicolor?
Já, várias
Dá
vezes,
problema
cara.
em
Ela
casa,
sabe
não, né?
que eu amo essa música e a Rita cantando. Só queria trazer duas informações, cara. Você citou as faixas do Technicolor e esqueceu da Saravá, que também tá em inglês lá
Isso,
no Technicolor, né?
isso, isso. Isso. E vira um samba, né? Deixa de ser um ponto de macumba e vira um samba, né? Essa versão é ruim.
Isso.
A versão do
Tem
Jardim Elétrico é melhor.
a bem-vinda que você não gosta, não que você não gosta, né? Que para você é a faixa menor. Eu não sei se vocês têm o CD em mãos aí, né? No vinil que era do meu pai, aquele que eu perdi, tinha um asterisco em bem-vinda e embaixo tinha uma informação escrita assim: qualquer semelhança com Tim Maia é mera coincidência.
Ah, é verdade, é verdade, é
E
verdade.
aí, o encarte do CD traz uma informação do Marcelo Froes, né? Que foi um dos responsáveis pela reedição em CD em 2006. Que diz assim, ó, eu vou ler aqui, você literal aqui. No repertório de Jardim Elétrico, a brincadeira com Tim Maia em Bem-vinda escondia um segredo bem guardado. Além dessa paródia ao estilo do cantor Revelação de 1970, os Mutantes também haviam gravado uma versão de Não Quero Dinheiro,
Bom.
rebatizada como Quero Mais Dinheiro, por conta de uma nova letra dos Mutantes, né?
É, só o Freud que
Assim.
conhece essa versão, né? Além dos
Exato, ele
mutantes,
fala
né?
aqui, né? Essa versão ficou arquivada para sempre, tornando-se a única faixa verdadeira inédita dos Mutantes.
Ó, eu sabia disso
Você vê,
também.
né?
Uma pena, né?
Interessantíssimo, né? Eu adoro Bem-vinda, cara. Gosto da voz, da forma que ele canta também, imitando o Tim Maia, sabe? O jeito que ele fez lá tirando o sarro do Silvio Caldas, ele faz de forma um pouco mais respeitosa aqui, né? Você falou aí de Lady Lady, eu acho linda também, cara. Nossa senhora, cara, que música bonita. Eu destaco três faixas. Eu não vou falar de novo de Technicolor, cara. Eu destaco três faixas desse
Obrigado,
disco
Melo.
aqui, cara. It's Very Nice pra Chuchu. É
Demais.
magnífica, cara.
Excelente.
A bateria do Dinho é um absurdo. Quem é que tá gritando aqui, Felipe? É o Sérgio, né?
É.
É ele que Ele que tá berrando os bofes aqui nessa música de forma maravilhosa. E ele fala, né? Eu tava meio desligado, eu não sou mais aquele, né? Ele tá falando que a banda aqui é outra, cara. É outra
É,
história, né?
sim.
Mas para mim, a faixa do disco, exceto aquela que eu não vou falar mais aqui, é Virgínia, cara. Virgínia é maravilhosa, versão em inglês, a versão em português. Se tiver uma versão em russo, vai ser maravilhosa. Que música incrível! A versão em inglês, realmente ela é mais contida,
Sério?
eu acho, né? Mais séria, do que a versão em português. Mas eu sou apaixonado por essa versão em português, cara. Hoje eu saí um pouco antes da gravação aqui, e no retorno eu vim ouvindo o Jardim, que é o único disco que eu não tinha ouvido para a gente fazer esse programa aqui. E eu estacionei em Virgínia, cara. Eu fiquei berrando. Putz, cara, que música maravilhosa, cara. Maravilhosa, cara.
E
Musicaço.
ela tem um
Adoro.
exagero na letra, né, cara? Por favor, senhor Sol, é uma coisa meio, né, que
Cara,
não tem cabimento,
tamanho
né? Você não consegue
drama,
mais.
né,
É.
cara?
Cara, sabe o que que eu lembrei, cara, esses dias agora escutando? É de
Ah.
uma música do musical Os Miseráveis, que tem
Os
esse mesmo
Miseráveis.
drama aqui e que fala dessa coisa das estações do ano.
Só aqui no Prisioneiros, cara. Só aqui. Verdade.
É, I Dreamed a Dream. A Dream
Ah,
Era a
tá.
Dream, que foi cantada pela Anne Hathaway, que também foi a música que levou aquela cantora
Aquela
a
senhorinha, né?
estourar, aquela senhorinha a estourar num programa daqueles lá não é de jurados, né? Esse programa de busca de novos talentos lá.
Isso.
The Voice, né?
É uma
É,
espécie
um
de
The
The Voice.
Voice desses aí. Tem um texto da letra que tem isso, das estações do ano e tal. E a gente se conheceu no verão, ele ficou comigo aqui, depois ele foi embora no inverno, uma coisa assim. Então eu lembrei disso, cara, escutando a Virgínia agora. E a música é posterior, né? Não tem nada a ver. Esse musical é depois, né? Esse musical. Vou até olhar aqui de quando que ele é para ver se eu tô falando besteira, mas acho que
É
ele é posterior.
Susan Boyle o nome da cantora, da senhorinha que estourou lá no.
É.
É, Os Miseráveis é de
Mas tem
1980, cara, de 80.
É, pois é. Mas tem esse mesmo peso dramático, assim,
É.
aqui tem Virgínia. Então eu falei, caramba, que coisa engraçada, né?
Vai embora e feche a porta. Vai embora antes que eu chore. Sabor dos nossos sonhos não fugir.
E fica aqui
Coincidência,
a
sim.
pergunta, né, cara? A gente falando de Virgínia, que é tão bonita, e de sussurros e tudo mais, por onde andará Susan Boyle?
Oh!
Fica aqui a pergunta.
Cartas para a redação!
Mas que legal, né? Estamos falando de mulheres da música aí, né?
É o
Ah,
mês,
cara,
claro.
é,
Tiramos o mês para
mulheres.
isso, né? Tiramos esse mês
Verdade, né?
especial. Não que a gente não vá falar no resto do ano, deixar bem claro, né? Mas esse mês é
É. Sim,
especial.
sim.
Este mês é
Cara,
especial.
o último detalhe, foi nesse disco que o Liminha e o Dinho se tornam oficialmente integrantes da banda, né? Apesar deles já estarem gravando desde
Eles
lá
já
de trás,
gravavam, né? É, mas aqui
mas
eles viram
aparece
da
na
banda, né?
contracapa, aparece na contracapa ali com destaque e tal, e
Verdade,
já estava
verdade.
excursionando e tudo mais, mas aqui, né, o Liminha, inclusive, é coautor de Ler e Ler e tal.
É o Liminha que canta, né? Em a voz de a voz grave de Portugal de Navio, né?
Só pode ser, não é acreditado. Eu procurei, não é acreditado, mas só
É,
pode ser.
eu achei um site aqui que tem uma ficha técnica duvidosa aqui, mas que fala isso, né? Que a versão
É, no disco não
Portugal de
tem,
Navio
no.
é o Liminha que canta junto com o Sérgio, né?
Só pode ser, né?
Faz todo
Eu
sentido.
também acho que a única pessoa que. Até a voz é parecida, né? Você pensar.
Sim. Ah, e destacar que eu
E é
gosto da
muito
capa, cara.
engraçado.
Acho essa capa super legal, de Jardim Elétrico, chapéu
Ah,
no
eu
cu.
acho maravilhosa também.
Eu vamos fazer um 2-1 aqui, cara, contra o Felipe, porque, cara, acho que é totalmente contemporânea, né? Totalmente. E assim, e ela conversa com o disco, né? Que eu acho um negócio legal também.
Não, é o cara
Eu acho.
escutou o disco sob efeito de drogas e fez essa
E
capa,
sacou
né?
isso aí, né?
Mas e a faixa
Eu
título tem
acho
muito isso,
um
né? Tem muita
horror a
referência
capa do
sobre.
Valdez.
Ah, é.
Eu acho um horror a capa do Bauretz.
É, eu acho, não gosto
Aquela
não.
ilustração.
Eu não
É,
gosto.
Bauretz, que, aliás, já que fizemos menções honrosas aí, né? É, Bauretz, que tem a grande, maravilhosa Balada do Louco, né,
É.
cara?
É, mais alguma coisa aí, caras?
Não, acho que falamos tudo, ou quase tudo, né? Só ficou faltando dizer uma verdade absoluta aqui, porque se tem uma coisa que os prisioneiros pautam em todos os episódios, nesses 200 episódios, aliás, é pela verdade. Então, eu vou trazer uma verdade absoluta aqui para os ouvintes, tá? O Christian enganou todos vocês, o disco dele era o Tudo Foi Feito pelo Sol, e ele mudou de última hora.
É porque eu estou sóbrio, né? E aí
A
não.
verdade precisa ser dita.
É.
Grande
Trocou
disco, é
agora hoje,
legal.
às 6 da tarde, né, cara?
É um bom disco, mas não poderia
É,
estar
a gente foi obrigado a convencer ele. Não, coloca um, tem que ter a Rita, cara, porque nós estamos no mês das mulheres e a gente faz questão que tenha a Rita e tal. Mas
Tá.
ele estava irredutível, era tudo perfeito pelo
Tinha
sol
que
e
ter um
nada mais.
prog, né? Ele falou, como assim, cara?
Tinha,
Não vai
vai
ter um
ter.
prog.
Como é que não representa essa fase tão importante na carreira da banda, né?
Pois é.
Muito bem, meus amigos, minhas amigas, estamos encerrando então o nosso já histórico episódio de número 200, né, em que aproveitando que a gente está fazendo especiais aqui dedicados às mulheres neste mês de março de 2024, a gente falou dos Mutantes, porque, né, obviamente, os Mutantes tiveram a alegria, né, de ter na sua formação durante alguns anos a maravilhosa, saudosíssima Rita Lee, né? Nós estamos encerrando aqui por hoje. Sábado que vem nós estamos de volta. Estive com o Felipe, com o Rodrigo. Lembrem-se que lá no Instagram temos postagens diárias e nós temos nossos e-books também lá na Amazon. Vocês continuem aqui com a gente, porque o assunto não falta. Sábado que vem a gente está de volta com outra mulher maravilhosa, né? Mas por enquanto é surpresa. Felipe, meu amigo, Rodrigo, meu amigo, suas considerações finais. Obrigado aí por mais este programa maravilhoso.
Eu agradeço vocês, que prazer estar aqui nesse episódio histórico. É, a gente falou da Rita aí, que é uma cantora maravilhosa, cara. A gente ouço bastante aqui em casa, cara. Minha filha adora a Rita Lee, então a gente está sempre ouvindo ela. Confesso que eu tô num namoro aí, querendo comprar o acústico dela, que passei aí na segunda-feira ouvindo, que é maravilhoso também, cara. Quem tiver a oportunidade de ouvir aí, ouça, que é muito, muito bonito. A banda, sim, mais importante de rock brasileira de todos os tempos, cara. Desculpa a Sepultura, que eu amo, mas a banda mais importante de rock brasileira é o Mutantes, e que tinha a grandiosa Rita Lee na formação. É isso. Vai lá, Felipe.
Cara, muito obrigado, cara. Muito obrigado por estar aqui com vocês nesse episódio, 200º episódio, cara. Que alegria estar podendo gravar 200 semanas que a gente está aqui fazendo Prisioneiros. Eu acho que falo por vocês também que a gente está gravando com a mesma animação de sempre, né? De todos esses anos aí. E que alegria também estar contando com o Rodrigo agora aqui com a gente. Faz com que a gente fique ainda mais animado, mais empolgado. Rodrigo trazendo um monte de outras ideias, outras visões, né? É, como eu e o Christian, a gente se conhece há muito tempo, a gente tem uma dinâmica já muito estabelecida, que em certos momentos faz com que a gente não consiga acelerar em alguns momentos ou se desafiar tanto, né? A gente já se conhece muito bem. Então o Rodrigo traz esse desafio, traz essa provocação, né? Traz outros temas para a gente. Então está sendo muito legal contar com ele aqui no Prisioneiros, melhor do que a gente imaginava. Então, obrigado também, Rodrigo, por você estar aqui com a gente. Obrigado, Christian, por esses 200 episódios, cara.
Tamo junto, cara.
É um orgulho estar aqui com você. E
Emocionei
obrigado a
aqui, hein?
vocês. E obrigado a vocês que nos escutam. Semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock.
Desculpe, baby, mas eu já me decidi. Desculpe, baby, eu vou viver. Yeah.
jump, 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 jump,